Invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa 21ª sessão ordinária do 4º período legislativo da 13ª legislatura. Quero agradecer a presença dos vereadores, saudar o público presente, bem como dizer que são todos bem-vindos a esta casa. Neste momento, convido o vereador Cirineu para que faça a leitura bíblica.
Mas que poderei retribuir ao Senhor por tudo o que Ele me tem dado? Erguerei o cálice da salvação, invocando o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos para com o Senhor, na presença de todo o seu povo. É penoso para o Senhor ver morrer os seus fiéis. Senhor, eu sou vosso servo, filho de vossa serva. Quebrastes os meus grilhões. Irei oferecer-vos um sacrifício de louvor, invocando o nome do Senhor.
Conforme o regimento interno, artigo 89, parágrafo 8º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Coloco a ata da sessão. Coloco a ata em discussão, coloco a mesma em votação. Quem concorda, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Projeto de lei número 2476/2024. Autoriza o Poder Executivo a implementar loteamento industrial na área industrial 1 do município de Pejuçara e da outras providências. O loteamento de que trata essa lei será denominado de loteamento industrial 1, sendo implementado na esquina das ruas Luiz Londero e João Ferrete, no quarteirão formado por mais as ruas José Macuga e Avenida Antônio Alves Ramos, quadra 113, zona urbana do município localizado à área industrial 1. O loteamento a ser implantado compreende de uma área total de 31.417 metros e 42 decímetros quadrados, com um total de 11 lotes. O loteamento industrial 1 terá finalidade exclusiva industrial visando promover o desenvolvimento econômico e social do município. A execução das obras de infraestrutura exigidas pela legislação, que inclui execução das vias de circulação, demarcação dos lotes e obras de escoamento das águas pluviais necessárias para a implementação do loteamento, serão de responsabilidade do município ou das concessionárias. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer número 67/2024, é o projeto de lei número 2473/2024. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de até R$ 138.454,82. Relator, Cirineu José Mantovani, autor do projeto Poder Executivo. Conclusão favorável, tramitação da matéria. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer número 68/2024, ao projeto de lei número 2474/2024. Emenda. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no valor de até R$ 30.000. Relator Maurício Salles Mioso, autor do projeto Poder Executivo. Matéria protocolada em 28/6/2024. Conclusão favorável, tramitação da matéria. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer número 69/2024, ao projeto de lei número 2475/2024. Emenda. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de até R$ 16.877,24. Relator, Francisco Luiz Rui Júnior, autor do projeto Poder Executivo, matéria protocolada em 4/7/2024. Conclusão favorável, tramitação da matéria. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer número 70/2024, as emendas do projeto de lei número 2429/2024. Emenda. Dá parecer favorável às alterações propostas pelo vereador Francisco Luiz Rui Júnior ao texto original do projeto de lei 2429/2024. Relator Maurício Salles Mioso, autor do projeto Poder Executivo, matéria protocolada em 8/7/2024, conclusão favorável às alterações trazidas pelas emendas. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas, parecer número 67/2024, ao projeto de lei número 2473/2024. Emenda. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no valor de até R$ 138.454,82. Relator Adriano Rodrigues da Silva, autor do projeto Poder Executivo, matéria protocolada em 28/6/2024, conclusão favorável à tramitação da matéria. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas, parecer número 68/2024 ao projeto de lei número 2474/2024. Emenda. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no valor de até R$30 mil. Relator João Carlos Pereira Martins, autor do projeto Poder Executivo, matéria protocolada em 28 de junho de 2024. Conclusão favorável à tramitação da matéria. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas, parecer número 69/2024 ao projeto de lei número 2475/2024. Emenda. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de até R$16.877,24. Relator Daniel Vicente, autor do projeto Poder Executivo, matéria protocolada em 4 de julho de 2024. Conclusão favorável à tramitação da matéria. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas, parecer número 70/2024, as emendas do projeto de lei 2429/2024. Emenda. Dá parecer favorável às alterações propostas pelo vereador Francisco Luiz Rui Júnior ao texto original do projeto de lei número 2429/2024. Relator Daniel Vicente, autor do projeto Poder Executivo, matéria protocolada em 8 de julho de 2024, conclusão favorável à colocação das emendas no texto do projeto de lei. MDB, Movimento Democrático Brasileiro, Diretório Pejussara. A Câmara de Vereadores, nesta, senhor presidente, ao cumprimentá-lo, encaminhamos o edital do MDB de Pejussara, cuja cópia encontra-se afixada no mural da Câmara de Vereadores. Pejussara, 14 de julho de 2024, Luiz Raul Sartori, presidente do MDB Pejussara. Edital, Movimento Democrático Brasileiro, Diretório Municipal de Pejussara, Rio Grande do Sul, edital de convocação da Convenção Municipal. O presidente da Comissão Executiva Municipal do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, do município de Pejussara, na forma de legislação eleitoral em vigor pelo presente instrumento, convoca os senhores membros do Diretório Municipal titulares e suplentes delegados à Convenção Estadual, titulares e suplentes vereadores, deputados estaduais e federais do MDB com domicílio eleitoral nesse município e membros do Diretório Estadual com domicílio eleitoral nesse município para a Convenção Municipal do MDB, a realizar-se no dia 1 de agosto de 2024, com início às 17 horas e término às 21 horas, podendo os suplentes votarem a partir das 19 horas, em caso da ausência dos titulares no Clube Recreativo Pejussarense, na rua Alcides Frederico Linassi, 1010, nesta cidade, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia. Decisão sobre coligação majoritária, escolha dos candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores para as eleições de 6 de outubro de 2024. Designação de um representante que terá atribuições equivalentes à de presidente de partido político no trato dos interesses e na representação da eventual coligação no que se refere ao processo eleitoral, bem como a designação de delegados na forma de artigo 5º da Resolução 23.609/2019 do TSE. Delegação de poderes à Comissão Executiva Municipal para celebrar coligações com outros partidos, eleição majoritária, bem como para homologar, substituir, acrescentar ou suprimir nomes à chapa de candidatos às eleições proporcionais. Sorteio dos números dos candidatos a vereador. Pejussara, 14 de julho de 2024. Luiz Raul Sartori, presidente do MDB de Pejussara. São essas matérias no expediente do dia, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que proceda com as inscrições e quem deseja se manifestar no pequeno expediente.
João Carlos Pereira Martins. Não. Maurício. Francisco. Daniel. Vereador Cirineu, vereador Adriano, vereador João, vereador Francisco, vereador Matheus. Não há inscrito, senhor presidente.
Convido o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereador João, vereador Adriano, vereador Cirineu, vereador Daniel, vereador Francisco, vereador Maurício, vereador Francisco, vereador Matheus. Há escrito, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Adriano.
Boa noite ao presidente Matheus, aos demais colegas vereadores, aos nossos assessores, assessor, e ao público que nos prestigia nesse momento. Queria falar da saúde, a secretária veio, não concluí, não pude estar presente, mas agradecer em nome dela e da secretaria, que ontem, porventura, eu cheguei no ginásio, tinha uma senhora passando meio problemas de saúde, passando mal ali, e eu, na hora, liguei para ela para ver de uma atitude da ambulância e, em prazo de 5, 10 minutos, no máximo, teve lá. A ambulância era para estar lá, acho que estava atendendo outra ocorrência, mas deixar o agradecimento aqui no momento, um domingo, um dia de folga, por mais que seja secretária, né, atendeu em poucos minutos, respondeu aí, então fica o agradecimento aí em nome da população. Esses projetos que estão aí para votação, né, esse que entrou agora, dos lotes, eu acho muito importante, né, para que nem botaram, que nem tá colocado ali, é para o desenvolvimento aí do município, exclusivamente industrial, né, promover o desenvolvimento econômico e social, isso é importante, é um passo grande para as empresas que querem participar, vai arrecadar impostos, vai gerar empregos, então isso é muito importante. Também desejar ao pessoal aí que estão na final do campeonato de salão, né, que é o América e a Vila, e pedir a eles que só joguem futebol, né? Ontem tivemos um caso aí, está nos grupos aí, não sei se todos estão a par, em Joia, né, um juiz agredido, uma bandeirinha, uma mulher. A gente não sabe os fatos, mas ao ponto de agressão numa mulher já perde totalmente a razão, né? Independente do que aconteceu, o cara tá fora de qualquer cogitação, né? E tanto em ser humano, que a pessoa foi lá, um juiz tem filhos, tem família, alguns excedem por motivos bestas, né? Porque é um troféu, é um pedaço de madeira ou de lata. Só que as pessoas não pensam, né? Hoje o cara está em casa, segundo informações, mas esteve no hospital, escaparam da morte, um capotamento, o motorista se assustou, disse que deu um começo de convulsão, desmaio. Então, quantas pessoas precisam ser prejudicadas? Um acidente que podia levar a óbito o motorista, tanto como o juiz e a bandeira, né? Então, pedir para quem vai no ginásio, mais uma vez, do meu jeito de falar, né? Se for para bagunçar, fiquem em casa, né? Vão lá, torço. O meu time não está na final, mas torço para que seja uma final sadia, né? E que todo mundo torça. Que não, os maus exemplos não vão ao ginásio para torcer, né? Para que seja um grande campeonato. Porque a gente já falou tanto defendendo os campeonatos, mas vai chegar num ponto que aí em Joia aí provavelmente não saia mais, né? Hoje estava na justiça já, estava na polícia, alguns dando explicações, que tem umas explicações que não há necessidade, né? Brigou, generalizou tudo, estragou o campeonato, e a gente espera que nesse aqui os ânimos sejam acirrados dentro da quadra pela vitória e não por briga generalizada, que tem crianças, pessoas com suas famílias lá, então vamos torcer que corra tudo bem. Queria pedir, senhor presidente, uma moção de pesar à dona Idolcinda, mais conhecida como vó Dulcina, a gente que era da vila ali, né? Mãe da Maria Oliveira ali, tá? Que se faça, então, essa moção de pesar à família. Era isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Com a palavra, o vereador Serineu.
Minha saudação ao presidente. Em seu nome, saudar os demais colegas vereadores. É o anjo que está presente aí, as assessoras, assessor desta casa. E, então, desejando então, boa noite a todos. E tivemos, então, agora há pouco a apresentação do relatório do quadrimestre aí da saúde. dos primeiros 4 meses deste ano, com resultado de valores mais ou menos semelhantes aos que vinha sendo investido, e, enfim, o atendimento que a gente já conhece mais ou menos nesse padrão. Vemos aí que temos, como o colega já anteriormente, já o Adriano já falou, essa preocupação e atendimento, e que quando é procurado, normalmente acontece, e então esperamos sempre que tenha essa disposição, esse trabalho, embora a gente saiba que vai acontecer algumas situações, que eu pensava antes, inclusive, quando eles apresentavam, né, que se for atender, se tiver a possibilidade de atender tudo na saúde, que todo que as pessoas acham que têm direito, que têm que pedir, vão buscar, talvez isso não aconteça, né? Mas o importante é que aquilo que é o essencial do poder público poder oferecer para a população, né, esse trabalho aí, de qualidade, continue, e principalmente agora, então, com os profissionais, né, da área de saúde, pelo concurso, que a partir do momento que eu acho que já antecipa, não a contratação e nomeação, mas de alguma forma eles virem poder trabalhar no município, pelo que a gente viu da secretária, vai encaminhando já para uma situação de conhecimento, na medida que eles assumam e possam permanecer no município por mais tempo, né? Então, eu acredito que resolve um pouco a situação aí dos contratos, né, que acaba acontecendo e que vai sendo trocado muito rapidamente, né, que aconteceu em algumas épocas, assim, né, e que possamos, então, esses profissionais possam também criar mais vínculos aí com a comunidade, certamente o trabalho deles também acaba tendo mais qualidade. Nós temos aí os projetos de lei também, já votamos, analisamos nas comissões aí, e esperamos, então, sejam aprovados todos. O loteamento industrial aí que está entrando agora e que já vinha há muito tempo, né? A gente percebe como é demorado esse processo do poder público, né, para implementar. A compra da área já faz tempo que aconteceu, mas é um processo que vem vindo. E esses dias até eu falava com o ex-vereador Edésio Foleto, e ele falou assim, no sentido de vamos levantar a questão do município para atrair, quem sabe, alguma empresa desses municípios atingidos pelas enchentes, né, oferecer um espaço aqui em Perussara, né? Então, a gente sabe que não é tão simples, mas, de repente, na medida que a gente tem esses lotes aí para oferecer, divulgando, de alguma forma, quem sabe, né? E a gente não quer também que as empresas de lá saiam do seu local, mas tem muitas que tornou totalmente inviável a situação delas, o local onde elas estavam estabelecidas, né? Pelas enchentes que atingiu e destruiu grande parte também delas, né? De repente, como se puder vir para cá no nosso município, que possamos estar atentos e talvez abrir as portas aí para poder acolher também, e que certamente para nós ajudaria na questão do emprego, do trabalho, da renda aí do nosso município, que ele é pequeno, mas que possa então, com essas atividades aí e as empresas também, eu acredito que os projetos de cedência têm que ser muito bem elaborados, com a cobrança do retorno que quem recebeu o benefício tem que oferecer para a comunidade, não é pelo poder público, mas é para a comunidade, né, de Perussara. Então, que certamente vai haver investimentos, além da compra da área, toda a infraestrutura que tem que ser feita é um investimento de grande valor, né, que precisa, então, também tem que voltar de alguma forma. A questão do futebol, também rapidamente, para encerrar, dos jogos do futsal, a gente acompanhou também ontem, jogos aí, estava vendo, assim, eu acredito que de boa qualidade, de alta qualidade, acho que assim, alguns atletas superando, talvez um pouquinho da falta da técnica, mas pela vontade, pela garra, pela determinação, vendo jogos assim, que de alta qualidade. Alguns pequenos desentendimentos, mas a gente percebeu depois com diálogo, enfim, conversa, as pessoas vão se conseguindo se conciliar e que evita situações, né, que sejam mais graves. Esperamos que continue assim, né? Acho que tem ainda algumas partidas semifinais e depois as finais aí também do campeonato, né, e a gente vê pelo público, né, que acompanha lá o ginásio que é sempre lotado, e que possamos, então, ter isso e servir também como motivação para o próximo campeonato de futebol de campo, que logo, né, começa a se organizar, né, para o início do ano que vem, mas certamente já as equipes se organizando e praticando essa atividade boa aqui no nosso município. Também falando em exercício e atividade, né, que a cidade é ativa. Eu estava pensando assim, um depoimento aqui para os colegas, eu sei que até a gente não transmite isso, mas eu acredito que para mim, de tantas coisas boas que aconteceram nesses últimos anos, o oferecimento dessa atividade, eu já tinha começado um pouco antes algumas atividades e corrido um pouco mais, mas para mim acho que foi a melhor coisa que aconteceu pessoalmente, pelo que eu me sinto bem, pelas atividades que eu participo, pelas corridas, pela participação nesse grupo, e desafio, assim, é um pouco difícil o início, mas certamente o resultado depois é muito bom, né, para a gente, principalmente que é meio sedentário, tem uma atividade que não participa muito, que não desenvolve, mas como isso é bom, saudável, a gente conseguir praticar a atividade das corridas, inclusive no futebol, a gente continuar também atuando, participando dentro de uma equipe ali, colaborando com o grupo, né, naquela coisa bem saudável, né, do lazer, mas com as limitações, mas eu acredito até pela idade que pela atividade a gente consegue compensar e esperamos que a gente continue com saúde também por mais tempos aí, vivendo e praticando essa atividade e também agora, nesse momento de política que se avizinha aí, que siga tudo nessa tranquilidade, nessa forma que a gente é acostumado a viver. Eu percebo, assim, às vezes tem algumas coisas que começam a sair um pouco fora, né, as pessoas acham que agora é um momento meio que construir, inventar algumas coisas novas, diferentes, mas não é isso, né? Eu acho que, de fato, é aquilo que a gente vive, a nossa comunidade, é isso que nós precisamos. Também não vejo que seja só alternativa, né, digamos, a candidatura única, mas poderia também haver eleições com várias chapas, mas precisamos construir ainda uma forma bem diferente, né, de uma cultura, né, diferente da política, enfim. Eu tenho, nesses 30 anos praticamente que atuo e participo dentro do município, tentado, pelo menos assim, fazer a minha parte. Né, e quero continuar da mesma forma, se puder aqui também, de alguma forma, assim, no sentido assim, de dentro da comunidade do município de Peruçara participando. É essa a forma, né, independente da questão partidária, da atuação, enfim, do trabalho que a gente vai desenvolver, mas eu acho que é isso que a gente pode deixar como legado aqui para a nossa população. Seria isso, senhor presidente, ele devolva a palavra.
Com a palavra, vereador Francisco.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, nossas assessoras, assessor e a comunidade que vai nos ouvir aí pelo áudio da Câmara. Rapidamente falar sobre a prestação de contas da saúde aí, os números novamente bastante expressivos, né, muitos atendimentos por médicos, atendimentos por enfermeiros, muitos exames, né, se mantém a média das outras prestações de contas que nós vimos, né. São muitos atendimentos aí para o tamanho do nosso município, mas que bom que a secretária e o ente público consegue proporcionar isso aí para a comunidade. Esperamos que todos estejam bem atendidos. Nós sempre passamos as críticas aí, mas ultimamente estão diminuindo, né? Eu particularmente não tive nenhuma nos últimos tempos, então dá para ver que o negócio engrenou, está dando certo e torcemos para que continue dando certo, melhorando, prestando um bom serviço aí a toda a comunidade. O projeto que adentrou essa casa, então, hoje, sobre o loteamento da área industrial, né, mais uma vez, já passou diversas vezes aí, mas devido às exigências e à burocracia que a gente sempre fala, né, no poder público, nunca é fácil fazer as coisas, né, mas vamos aí mais uma vez, então, alterações foram necessárias para que o projeto pudesse ser aprovado e pudesse ser implementado. Várias exigências aí de implementação, de pavimentação da rua, colocação de água e luz em todos os lotes. Então, isso aí demanda um valor considerável, por isso alterado o projeto mais uma vez. Mas esperamos aí que logo ele possa ser implementado e esteja aí e possa ser usado aí pelos empresários da cidade para gerar mais empregos, e reforço tudo aquilo que os vereadores, os colegas falaram, e acrescento que nessa concessão, nessa doação que será feita, nós temos que prever e botar dispositivos para dar continuidade a essas empresas, né? Porque todas geram emprego, só que muitas vezes, por conta da burocracia ou por conta do tamanho da nossa cidade pequena, as pessoas acabam abandonando seus projetos. Nós temos que prever tudo, então, para que essas empresas, esses empresários possam dar continuidade às atividades que pretendem implementar, né? Quanto à divulgação, então, a Secretaria de Saúde nos informou que tem 508 doses disponíveis para a vacina da gripe, né? Infelizmente, por conta do período eleitoral, ninguém pode publicar matérias a respeito disso, não pode se usar as redes sociais. Eu era um que me informava muito pelas redes sociais da Secretaria e da Prefeitura e da própria Câmara, né? Assim como eu, muitas outras pessoas faziam uso dessas plataformas aí para se inteirar quanto às matérias que estavam sendo tratadas no âmbito público, né? Então agora, senhor presidente, pedi aí para que seja conversado aí com a Rádio Pejuçara. A gente sabe que a transmissão desse programa não pode ser feito, mas nós podemos pedir aí para o nosso amigo aí, Jarbas, para que ele possa divulgar isso aí para a comunidade, né, para que possamos dispensar todas essas vacinas aí para a população, né? Que eu, inclusive, estou gripado aí e não me vacinei, né? Tinha tempo para ir, mas não fui. Agora é tarde, mas vou procurar a secretaria no decorrer da semana. Seria isso, senhor presidente, lhe devolvo. Ah, só mais uma questão. No próximo dia 30, então, temos a convenção do MDB nas dependências do Clube Recreativo Pejuçarense, a partir das 17 horas até as 21, né, para essas definições. Soubemos que muitas pessoas estão magoadas, né, mas desde o primeiro ano eu fui um dos maiores incentivadores dessa casa aí, para que as pessoas pudessem votar e serem votadas, que pudessem procurar um partido político. Não falei só do MDB, falei de todos os partidos, para que pudessem participar desse pleito. Então agora não cabe a reclamação, né? Tiveram todo o tempo aí para se filiar, para se desincompatibilizar, para poder concorrer. E agora já temos mais ou menos alinhado os candidatos aí para o próximo pleito, né? Parabéns a todos por essa caminhada, né? Desejo boa sorte a todos os colegas que vão para a reeleição. E seriam essas minhas colocações. Quanto ao projeto que vai ser votado hoje do quiosque, né, as emendas estavam disponíveis para todos os colegas aí assinar conjuntamente. Foi construída a várias mãos, né, todos contribuíram, né? Esperamos que passe agora e esperamos que na licitação que vai ocorrer consigamos aí conseguir uma pessoa que restaure aquele espaço e faça funcionar mais um ambiente aí para a comunidade utilizar aí. Seria isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Com a palavra, vereador Maurício.
Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, saudar a todos os colegas vereadores, nosso assessor aí, Gianluca, a Roberta, a Bruna, que nos acompanha mais uma noite, nosso amigo Ângelo Cabeça aí, que está presente aí mais uma noite nos acompanhando. Esse projeto que entra na noite de hoje, né? Mais uma vez, que nem diz o colega vereador Francisco, dessa loteamento da área industrial. Acho que um projeto muito importante para o nosso município, né? Desenvolve o município, gera renda, gera emprego, gera impostos. Só não podemos cometer o erro que cometemos num passado recente, naquela... Eu, cada vez que eu passo lá, eu me culpo, porque eu era vereador aqui, então não vou botar a culpa nos outros. Que nós cedemos ali aquela parte do trevo ali, né? uma empresa de fora, tinha pessoas aqui de Pernussara que queriam pegar, não deram. Aí o cara está lá. Aquela é a maior vergonha que existe em Pernussara hoje, e não é culpa da atual administração, é da antiga administração, e nós, vereadores, que participamos da atual legislatura. Que aprovamos o projeto da cedência, e está lá. 4, 5 anos, aquela, é uma ruína, né? É uma vergonha a entrada de Pernussara. Foi arrumado aquele pórtico, vai ser iluminado lá, mas, infelizmente, já perguntei, né? Já fomos atrás da situação, o cara não sei se não sai, o que está acontecendo. Não gerou emprego, está lá, não sei o que está acontecendo. Então, que essa área industrial, esse novo loteamento, né, que seja feito um pente fino mesmo, se a pessoa vai colocar uma empresa de verdade, vai produzir, vai gerar emprego, porque a gente tem que aprender com os erros. Né? E eu, sempre que eu passo lá, eu me culpo também, porque eu estava na legislatura e foi um erro grande, porque o que mais me arrependo é que pessoas de Pernussara queriam colocar, né, um negócio lá, e a gente, mais uma vez, deu valor para as pessoas de fora. E essas pessoas, na verdade, vieram só mentir para o município e se beneficiar, que, na verdade, só estão morando lá. Né? Faço suas palavras, colega vereador Cirineu, sobre o colega vereador Francisco, o futuro político de Pernussara. Eu não sou candidato a nada na próxima, talvez nas outras eu vou ser ou vereador ou algum cargo mais para cima, me coloco à disposição, tenho capacidade para isso. E eu, desde o início de tudo que veio acontecendo nesse ano, ano passado, eu acho que a melhor coisa é esse entendimento dos partidos, que o melhor para o município nesse momento, para a comunidade, para todo mundo, para as famílias, para o grupo de amigos, era esse entendimento. Agora, quem vai ser, né? Quem vai ser a prefeita, o vice, os vereadores, agora daí fica cada um a cargo, né? Cada um botou seu nome à disposição, né? A prefeita vai aí para a sua reeleição. Não tem o vice definido ainda, mas tem o partido que vai compor, os partidos também, né? Muita conversa. E dessa forma que se faz comunidade. Não é em conversa de boteco, de bolicho, aí, de meia dúzia, aí que querem divergências na comunidade, querem atrapalhar o município e não contribuem em nada para o município. Em nada. E muitas pessoas são contra, e todo mundo sabe o porquê, né? Você sabe o porquê que vão ser contra esse entendimento, né? E adoram chegar os de 4 em 4 anos para você saber o que acontece. Então, tem pessoas que não contribuem, muitas pessoas que eu falo, ah, não vou votar em branco, voto em branco. Uma baita contribuição para uma sociedade, né? Uma democracia é votar em branco. É a coisa mais covarde do mundo é votar em branco. E eu anular um voto. Você pode ter certeza. Não adianta reclamar depois. É isso que eu sempre falo. Ah, não vou votar em vereador, não vou votar em prefeito, não vou votar em deputado, então, meu amigo, tu não pode cobrar nada de ninguém. Democracia, o voto é o maior manifesto, o maior que tu precisa, eu acho que é o voto. A pessoa que, cada um pensa o que quiser, uma pessoa que não vota e vota em branco, anula voto, não contribui nada para a sociedade. Agradecer a vinda da Secretaria de Saúde, né, mais uma vez. Em nome da secretária Eliane e toda a sua equipe, a apresentação então do relatório desse quadrimestre. Serviços prestados de qualidade nas comunidades, tem seus erros, tem os seus defeitos, mas ninguém é perfeito, né? A demanda é muito grande, o dinheiro está curto e a comunidade é cada vez mais exigente, né? Então é um conjunto de fatores, mas temos aí uma excelente saúde de qualidade, o SUS aqui funciona mesmo. Então, a gente agradece a todos o empenho lá de toda a equipe de saúde, médico, dentista e tudo mais. Falar um pouquinho a respeito da política estadual, federal, até mundial, né? Duas situações me chamaram muita atenção nos últimos 15 dias aí. Primeiro foi esse atentado ao presidente, ex-presidente, né, Donald Trump, aí, dos Estados Unidos. A coisa mais séria que a gente tu entende, quem entende um pouquinho de política e quem vê a política de uma forma coerente e tudo mais, a gente sabe, né, que o Trump é uma ameaça para o mundo, né? É uma ameaça mundial, essa reeleição dele. Então, agora, esse atentado foi programado por alguém, ou foi ou não foi, aí a justiça que vai determinar, né? Mas a gente entende, aconteceu no Brasil, né? Quando ele está em primeiro nas prévias lá para se reeleger, tentaram matar ele. Há quem diga que não, tem pessoas que não acreditaram naquele tiro. Como tem pessoas que não acreditaram na facada do Bolsonaro também, né, quando estavam na frente. Então, é umas coincidências muito, muito grandes, assim, né? E, que nem eu falei, o Trump é uma ameaça para o mundo da esquerda. Duvido que a Rússia atacaria a Ucrânia se o Trump fosse presidente dos Estados Unidos. Duvido. Hamas jamais ia invadir Israel se o Trump fosse presidente. Duvido. Então, colocamos lá, uma das principais cabeças mundiais, o John Biden, aconteceu tudo isso. Então, é a minha opinião, não é regra isso, eu penso isso. Mas tem situações aí que é só cego não ver. Então, espero que a justiça seja feita e os culpados aí sejam punidos. Porque depois que matou, né, podia ter matado ele, né? Ah, e daí? O que ia acontecer? Aí a esquerda ia tomar o poder lá de novo. Aí o mundo estava perdido. Agora, falando um pouquinho de estadual e federal aqui. A cobrança pública do Eduardo Leite, né, ao governo do presidente Lula. Acabou o amor, né? Acabou o amor. Vieram aqui mentir, falar que iam despejar dinheiro, milhões e milhões, não chegou nada. Então é isso aí, meu amigo. Quem acredita, né, em conto de fadas, está aí. E eu tinha certeza que isso acontecia com o Rio Grande do Sul. Até estava bem sensível, né, que o presidente Lula veio duas ou três vezes aqui no estado, sobrevoou, prometeu, mas o próprio governador, né, que era apoiador dele, fiel a ele, cansou de esperar. O Estado deixou de ajudar aí o povo imediatamente, esperando a ajuda do governo, e agora, simplesmente, que nem ele falou, cansamos de esperar as ajudas do governo Lula. Então, com certeza, algumas ajudas vieram, sim, mas não adianta, pessoal. A sociedade civil, as pessoas de bem, foi a comunidade que ajudou essas pessoas do estado do Rio Grande do Sul. Não foi governo federal nem estadual. Então, agora, correr contra o prejuízo, porque essa conta vai longe. Estamos pagando já, né? Tem aí, tem luz, tem gás, gasolina, alimentos, um absurdo preço, né? Que chegaram tudo isso aí. Então, a tragédia, na verdade, ela aconteceu. As arrecadações do município, né, caíram muito. Então, os próximos 2-3 anos aí, meus amigos, se o governo federal e o estadual não fizerem suas partes, a coisa vai ser feia cada vez mais para nós. E não acho que não vai chegar aqui em Pessoa, já está chegando. Tem quem acha que a política lá em Brasília não chega no estado, e do estado não chega no município, está chegando. Estávamos alertados, eu já sabia disso. Agora, para finalizar, amanhã vou a Porto Alegre, tenho 3 dias de capacitação lá na UVERGS, e também aproveitar, tenho 3 visitas aos gabinetes do deputado, ao deputado federal Giovanni Cherini, né, reforçar aquele meu pedido de R$100 mil da roçadeira hidráulica aí, ajuda muito para o nosso interior, para nossas RS, encaminhei em Brasília esse pedido, e agora estou reforçando aqui em Porto Alegre. E lá em Brasília não foi muito bem respondido, então vamos aqui em Porto Alegre. Porque não adianta, vem aqui, promete em voto, faz campanha, então o que prometeu me cumpre. É isso aí que eu vou fazer. Também é o Rodrigo Lorenzoni, R$50 mil que eu estou protocolando para a PAI, já comentei com o assessor dele para o ano que vem. E também R$50 mil é o Rafael Braga. Estou realizando um pedido numa máquina de pintura viária. Essa máquina aí que pinta cordões, faixa de segurança, um serviço mais rápido, prático e tecnologia, né? Não podemos ficar parados no tempo, meu povo. Temos que procurar tecnologias novas aí. Enquanto você vai fazer uma pintura aí da cidade inteira de cordões aí, que tu demora meses, né? Essa máquina aí é muito... Todas as cidades grandes acompanham o trabalho em Porto Alegre, essa máquina. Máquina que custo-benefício barato. E com certeza o serviço é de uma qualidade boa também e a rapidez no serviço. Não podemos achar que nós estamos em Perdussara aqui, que é um interior, que temos que parar no tempo. Tem que fazer as coisas como fazem a vida inteira a mesma coisa. Então é isso aí que eu acho que nós temos que fazer. Temos que evoluir como comunidade, como sociedade, e trazer a tecnologia para bem da nossa comunidade, e principalmente quem ganha é a população. Seria isso, presidente. Boa semana a todos. Forte abraço.
Passo a presidência ao vereador Francisco para poder manifestar.
Receba a presidência e lhe conceda a palavra.
Boa noite a todos os vereadores aqui presentes, saudar o público já mencionado aqui. Eu quero iniciar então o meu discurso aí, comunicar aos vereadores aí que estamos tentando entrar em contato com o Dyer aí por pedido, falei já com a assessoria aqui, para nós tentar marcar uma reunião na outra semana. E quem tiver disponibilidade e quiser ir também, talvez em Cruz Alta, pois eu acho que nós temos vários assuntos para resolver, eu acho que todos aqui também. O principal assunto seria do trajeto aqui, da RS-553, isto. E mais alguns outros assuntos também a serem resolvidos. Então, quem quiser ir junto, vamos ver um dia aí, vou entrar em contato e vamos marcar um dia. Quem tiver disponibilidade, sinta-se convidado aí. Tivemos sexta-feira em Rio Pardo, uma manifestação dos agricultores. Eu fui junto com o presidente do sindicato aqui de Pejuçara, Osmar Villani, e vários produtores aqui. Não vou citar o nome de todos, para questão, às vezes, que posso esquecer de alguém. Mas estivemos lá na manifestação, pedindo apelo aí por todos os agricultores do Rio Grande do Sul que estão endividados. Tinha mais de 10 mil produtores rurais lá, pequenos e grandes agricultores, como eu já vim falando aqui nas últimas sessões, relatos de produtores que perderam tudo, produtores de leite, e eles estão esperando alguma resposta aí do governo. Tinha várias autoridades lá, ó, deputados federais, estaduais, o governador do estado também, o ministro da Agricultura também falou por chamada de vídeo, explicou a situação, ele pediu até o dia 30 que irá dar uma resposta para a prorrogação das contas e até questão de perdoamento de algumas dívidas. E até o governador Eduardo Leite fez um discurso lá e falou da alta taxa de impostos que o Rio Grande do Sul paga, né, que é um absurdo, o Estado, o país, o Brasil, né? E aí eu fico pensando assim, claro, é uma questão assim de pensamento de cada um, né? Mas será que a gente aqui, pagando tudo esse imposto aí, a gente merece continuar ficando nessa cobrança total assim? Tu vê vários lugares aí que são independentes e a gente tem que estar pagando esse imposto. Isso não é de agora, isso vem de muitos anos, né? Mas às vezes o que poderia ficar aqui, a gente que sobraria dinheiro, às vezes a gente tem que ficar pedindo pro governo, né? Que nem nessas situações de calamidade aí e de desastres naturais que acontecem. Então, vamos esperar até o dia 30 aí para ver que medidas o governo vai tomar. E parece que o próximo encontro é dos manifestantes é para ter em Porto Alegre. Mas assim, não houve nenhuma politicagem. Uma coisa que me chamou a atenção lá, estava todo mundo pacífico, nada de politicagem. O que os produtores querem nesse momento é um apelo aí do governo. O governador comentou até que o estado do Mato Grosso tinha feito uma doação, parece, de 50 milhões também. Aí ele falou que se não fosse os gaúchos, o Mato Grosso não teria a agricultura que tem hoje. Então, hoje os produtores do Rio Grande do Sul estão precisando dessa ajuda e por isso ele mandou. Comentário então aqui também tivemos a presença da secretária da Saúde ali, com os funcionários que trouxeram aí os pareceres das prestações de contas, sobre as consultas médicas, tudo mais. Assim. Tivemos então essa reunião antes da sessão aqui com os vereadores, que nos mostrou os dados aí, sobre consultas, médicos, enfermagem, especialização. Parabenizar então a Secretaria da Saúde ali pelo trabalho que vem fazendo e a todos os envolvidos. E por fim, deixar então uma moção de pesar aí a dona Elcinda ali, é isso, vereador Adriano, aí pelo Elcinda Oliveira aí, deixar uma moção de pesar aos familiares que sejam encaminhados então pela Câmara. Seria isto...
Me permite?
Sim, claro.
Eu acabei esquecendo. Tem o seu Dalci Silveira Júris também, acabou falecendo. Dia 16,
sim.
Se o senhor puder fazer a moção.
Então, mandemos caminhamos também a moção aos familiares, seu Dalci. E seria isto, senhor presidente. Eu lhe devolvo a palavra.
Lhe devolvo a presidência.
Não havendo mais oradores no grande expediente, comum acordo, não faremos intervalo regimental, se todos concordarem. Então, convido o secretário para que faça a leitura das matérias serem votadas na ordem do dia.
Projeto de lei número 2473/2024, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de até R$ 158.454,82.
Está em discussão o projeto de lei número 2473/2024. Coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 2474/2024. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de até R$ 30.000.
Está em discussão o projeto de lei número 2474/2024. Coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifesta. Projeto aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 2475/2024, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 16.877,24.
Está em discussão o projeto de lei número 2475/2024. Coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Emenda número 01, referente ao projeto de lei número 2429/2024. Modifica-se o prazo previsto no inciso 1º do artigo 2º do projeto de lei número 2429/2024, que autoriza a concessão de uso de bem público municipal.
Está em discussão a emenda número 1, referente ao projeto de lei número 2429/2024. Coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Emenda número 02, referente ao projeto de lei número 2429/2024. Exclui a redação do projeto de lei 2429/2024, o parágrafo único do seu artigo 3º.
Está em discussão a emenda número 2, referente ao projeto de lei número 2429-2024. Coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Emenda número 03, referente ao projeto de lei número 2429-2024. Acrescenta o inciso 4º do artigo 5º do projeto de lei 2429-2024.
Está em discussão. Emenda número 03, referente ao projeto de lei número 2429-2024. Coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Emenda número 04, referente ao projeto de lei número 2429-2024, acrescenta o inciso 5º do artigo 5º do projeto de lei número 2429-2024.
Está em discussão. Emenda número 04, referente ao projeto de lei número 2429-2024. Coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Emenda número 05, referente ao projeto de lei número 2429-2024. Acrescenta o inciso 3º ao artigo 2º do projeto de lei número 2429-2024.
Está em discussão. Emenda número 05, referente ao projeto de lei número 2429-2024. Coloco em votação. Os que eu concordo, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade.
São essas matérias, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar. Não havendo mais matérias, convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar. Explicações pessoais.
Vereador João. Vereador Adriano. Vereador Cirineu, vereador Daniel, vereador Francisco, vereador Maurício, vereador Francisco, vereador Matheus. Não há inscrito, senhor presidente.
Não havendo oradores, gostaria de agradecer a presença de todos e comunicar que a próxima sessão será no dia 29 de julho de 2024, às 18 horas. Declaro encerrada a sessão ordinária.